Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Titulares no ar, hoje é segunda-feira, são 8 horas e alguns segundos desta noite paulistana. Estamos na edição de número 100 do nosso encontro semanal para falar nossas groselhas a respeito do esporte, do final de semana, do que vem por aí, debater, falar algumas besteiras. Eu sou Paulo Júnior, você é Leandro e a mim, olá.
Dali, Paulão, tudo bem?
Como foi a... O que te disse essa dupla de jogos da final da NBA?
Duas finais, duas prorrogações e duas histórias diferentes.
Que bonito, hein?
Embora tenha as duas ido pra prorrogação, né? O jogo de ontem, o time perdedor saiu fortalecido, porque reagiu demais. Um jogo que já estava perdido desde de boa parte do terceiro período, mas conseguiu reagir no último.
E então, o Zé Boquinha disse que a vaca não tinha deitado.
A vaca não tinha deitado, ele de fato não deitou. E é 1-1 que coloca o LeBron James em um patamar aí interessantíssimo. Se ele conseguir esse título com todos os desfalques que o time dele tem, vai virar realmente uma lenda maior do que já é. Vamos ver. Você tá bom?
Tô tudo bem.
Ah, que bom.
Vitor Birner, perguntinha básica. O Barcelona largou o tic-tac porque contratou o Neymar e o Suárez, ou contratou o Neymar e o Suárez porque largou o tic-tac? Boa noite.
Boa noite a todos, boa noite aos amigos centronautas. É uma pergunta inteligente, eu sou obrigado a parabenizá-lo, como faço, já que você não pôde comparecer semana passada, pelo belo lançamento no jogo do Autônomos para Bruno Tevez marcar o nosso primeiro gol da vitória anterior.
Bruno Tevez?
Bruno Quack, já que você faz questão. Eu acho que Barcelona contratou o Neymar e o Suárez porque eram os jogadores mais habilidosos que poderia contratar. Ainda mais que o Barcelona gosta de atletas em que podem suceder os seus, digamos, ícones. No caso hoje, Messi e Iniesta. Os mais habilidosos não eram de posição, por exemplo, igual a do Xavi, que seria necessário para manter a proposta de jogo anterior. Então, por conta disso, o treinador foi obrigado disso e dos resultados até o final do ano passado, foi obrigado a mexer na forma do time jogar, adaptar a tática e o jeito da equipe barcelonista atuar às características dos seus principais atletas, e por isso largou o tic-tac. Então, a pergunta é muito difícil de ser respondida, Paulo Júnior, mas no final das contas eu acho que muito mais por uma questão do que havia disponível de especial no mercado, o Barcelona foi obrigado a largar o tic-tac.
Eu agora inaugurei o bloquinho das perguntas para esse novo centenário dos titulares. Eu separei uma para o Matias aqui. Matias,
diga, Paulo.
O que o São Paulino pode encontrar de diferente no Osório para talvez bancar essa ideia que já vem, que eu li repórteres repercutindo depois da primeira entrevista dele, de que esse veio para ser ídolo, esse é diferente, olha o que os brasileiros têm que ouvir. Que cara inteligente, ele explica a substituição, parecendo oásis no deserto. É pra tanto? Ele merece um tratamento, você acha, diferente em termos de otimismo da torcida?
Eu acho que pra começo de conversa, a imprensa ainda não sabe nem lidar com o Osório.
Pra começar o papo, falou?
Porque as perguntas foram o que ele tinha escrito nos bilhetinhos dele.
Tem um post há duas semanas sobre isso, assim, porque...
Parecia que era o único assunto que tinha. E o Osório querendo falar de tática. Querendo falar das variações que...
A bilhetinha é muito mais legal que tática. Meia-noite, no sabadão de feriado, vamos falar.
Depende,
a verdade.
Não.
Mas eu acho que o que dá ânimo no trabalho do Osório é justamente...
Qual é o telefone?
Não é o meu. O rodízio que ele está propondo, né? E já fez isso no jogo de sábado. Queimou as três substituições porque ele está querendo ver as variações que ele pode encontrar no plantel do São Paulo.
Perguntinha do Chico agora, hein? Separei. Chico Malta.
Você perguntar sobre o... Como é que é o nome do DJ?
O DJ.
Não, 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 não. O DJ famoso que cobra não sei quantos mil, 500 mil dólares pra tocar, 1 milhão.
Eu sei, mas não vou falar porque como é que vou encontrar a mina.
Davi Guetta! Davi Guetta! Pergunta sobre Glambers. Pergunta pro Chico sobre como foi a rave do final de semana.
Não, pro Chico Malta é seleção brasileira. Chico Malta,
eu não vi
Jefferson,
o jogo,
Danilo, Miranda,
por que você fazer o
Davi Luiz e Felipe Luiz, Fernandinho, Fred, William, Felipe Coutinho, Elias, Tardelli. Que time é esse, Chico Malta?
Que time é teu, né? Ah, horrível, cara. Horrível, do goleiro ao antigo ponto esquerdo.
Chico, você sabe...
Horrível.
Não é horrível. Não é horrível.
Ah, não. Bom é o de 7x1. É bom é o que tomou 7x1.
Não é horrível.
Eu acho deprimente.
Pode dizer, é o que você espera de uma seleção, mas não é horrível.
Eu acho horrível. Para uma seleção brasileira que já teve todos os jogadores que começaram a citar aqui, é horrível.
A torcida que foi ao Allianz Parque...
Você foi?
Eu não fui.
Você viu o Bertozzi falando também?
Não sei, do quê?
Fala que depois eu complemento se for necessário.
Inclusive, não fui, não irei mais. Estaria indo ao Chile essa semana...
Morri
com os ingressos, na, inclusive, se alguém precisar de ingresso ainda, tem um
ingresso. Tem ingresso da Copa América?
Tem um ingresso pra cada jogo do Brasil.
Mas tá em papel na mão ou você tem que ir lá passar o cartãozinho?
Não, tá com meu tio, é só ir buscar com meu
tem
tio.
Tem um ingresso de papel na Copa América.
Exatamente.
Legal.
E a torcida, Chico Malta, quando o placar anunciou o Fred, ela vaiou.
Isso.
E nós achando que era o Fred no Fluminense.
Ela é
verdade, mas era o Fred no Shakhtar.
É capaz, se tivesse um cara no México chamado Evair... Iam ficar aplaudindo quando ele pegasse na bola. Vai que é o Evair, né?
E o Davi Luiz foi o mais elogiado pela torcida.
Claro.
Eu estive nas imediações do
imediações,
do antigo Palestra Itália.
As Alamedas.
E eu vi muitas camisas do Davi Luiz. É impressionante.
David Luiz.
O como carisma é? Que ele ainda tem, apesar do 7x1.
Eu quero falar do Osório depois.
Depois.
Tá, só respeitando a sua ancoragem.
Não, eu sei, mas depois, eu tô respeitando também seu pedido. Começar falando da seleção brasileira, Brasil 2.
Dá poder pra autoridade, é isso, né?
Dá poder pra mim.
Autoridade.
Você acha que eu tenho poder nessa mesa semi-retangular?
Claro que tem, você é o âncora. Você que determina quem
o
fala.
O âncora tem poder.
Não, ela é retangular, ela não é semi-retangular.
Que coisa. Não é semi-retangular porque ela não é simétrica.
Ah, tá.
Falta um cara.
Imagina depois quando você abre o programa dizendo pro Leandro Abi que você é Leandro Abi. Não, Leandro Abi está ao seu lado. Você avisa o Leandro Abi que ele é Leandro Abi no começo do programa.
Mas isso é força de linguagem. Seleção brasileira venceu o México por 2-0, um México alternativo também, o time principal não vai disputar a Copa América. Copa América começa nessa semana, quinta-feira, dia 11, às 8h30, Chile e Equador abrem a disputa pelo Grupo A, Grupo A que também tem México e Bolívia. No dia seguinte, no sábado, desculpa, joga o Grupo B, Uruguai, Jamaica, Argentina e Paraguai. E no domingo, Colômbia e Venezuela, Brasil e Peru. Brasil que ainda tem um amistoso no Beira-Rio, quarta-feira. Motivo pelo qual a rodada do Brasileirão tem só um jogo isolado na quarta. Um Santos e Atlético Mineiro às 7h30.
Pra concorrer com a Copa Autonomia.
Pra concorrer
ficaram
com a Copa
Autonomia. Ficaram sabendo que até com a Copa Autonomia tiveram que puxar a rodada porque ficaram com medo de perder audiência.
Entendi. E aí, essa Copa América, o Brasil fez o amistoso sem o Neymar. Foi o grande assunto, o assunto... mais perguntado na coletiva, em zona mista para jogadores, é como esse time se vira sem o Neymar. E seleções aí também jogando, Argentina goleou, Uruguai também fez amistoso, agora recebem aí Messi, Neymar, enfim, o pessoal que estava na Champions League, Tevez. O que esperar, o que parece assim à primeira vista para vocês, essa Copa América começa nessa semana?
O Chile tem a seleção taticamente mais bem preparada, não é a tecnicamente mais capaz. A Argentina, se a gente for pegar as individualidades, é a que tem maior potencial. Não sei se o time está pronto ainda, nem deu tempo direito, né, para arredondar a equipe. O Brasil montou um time competitivo. O de ontem realmente achei o jogo chato. Briguei com o Chico, mas o jogo foi muito ruim, até porque... Sei lá.
Você brigou com o Chico? Você brigou?
Brinquei.
Ah, brincou.
Brinquei.
Não tem clima também de jogo, né?
Não tem isso, Paulo. Eu tava procurando a palavra, é isso.
E tem aquela coisa... Às vezes acham que há uma... Tem gente que acha que há uma supervalorização dessa... De ficar sempre lembrando, né? Que a torcida tem que gritar mais, tem que ser mais atuante, tem que ter cultura de futebol. Mas tá provado nos jogos de portão fechado no Campeonato Brasileiro que o jogador sem torcida ele não vai pra cima... Ele não arrisca, claro. Ele não divide a bola. Por que você vai dividir se não tem ninguém ali? Vira um jogo Pra mim foi um coletivão preguiçosíssimo.
Eu acho que, como... Eu sei que as pessoas esquecem disso, até porque a gente vive num mundo muito antropocentrista.
Antropocentrista!
Mas nós somos...
Tem uns 8 R's.
Nós somos...
Você preferia viver num mundo teocentrista?
Eu preferia viver num mundo onde os homens fossem parte da natureza e não o centro dela. Então, o ser humano, ele precisa... Ele tem influência do habitat. Então é muito difícil o jogador reagir no estádio com portões fechados ou com público de cinema de shopping center da mesma maneira como ele reage numa bomboneira lotada, com a torcida pulando, pra citar um estádio, ou qualquer estádio aqui, com a torcida cantando e participando muito, porque isso faz parte do futebol. O futebol não é um jogo de habilidades técnicas, o futebol é um jogo de habilidades técnicas, de força física, de inteligência e da parte psicológica. E é óbvio que quando você tem lá 50 mil pessoas berrando no seu ouvido, isso tem um impacto para você psicologicamente. E quando não tem e você está habituado a isso, você tem uma reação um pouco diferente. Pelo menos a maior parte dos jogadores terá uma reação um pouco diferente. Soma-se a isso o México reserva, uma necessidade de o time se preocupar um pouco mais com o que vai acontecer lá na frente, né, da semana que vem em diante na Copa América. Agora, o Dunga montou um time competitivo. Tá? O Dunga conseguiu. Não vai fazer o futebol maravilhoso, não vai fazer o futebol bonito, mas o Brasil voltou a ser competitivo com o Dunga. Não tem nada a ver com a seleção que perdeu da Alemanha 7-1, inclusive de postura, inclusive de inteligência tática.
Mas como é que muda tanto assim se a espinha é mais ou menos a mesma turma?
Se o capitão é aquele débil mental ainda.
Eu acho que o problema foi... primeiro na Copa América, o Felipe... A gente tem que voltar a falar do Mundial. Primeiro ele apostou muito no que ele fez contra a Espanha na final da Copa das Confederações, que é a marcação na saída de bola. A seleção não conseguiu fazer.
Joga sem medo, Brasil.
Coisa dois.
E nem ontem, então, e ontem não marcou a saída de bola contra um time de nível bastante fraco. Fica esperando.
O Dunga gosta muito mais do time compactado que joga
de
no
esperar.
Contra-ataque. E com o Neymar talvez possa marcar um pouco mais a saída de bola, porque o Neymar sabe fazer isso. Mas não vai ser o principal aspecto. Outra coisa, eu acho que o Filipão, quando ele fecha o grupo de jogadores, os jogadores se acomodam. Né? E eu acho que os jogadores da Copa do Mundo, eles se deitaram um pouco no elogio da Copa das Confederações, achando que porque o torneio seria no Brasil, que uma hora a coisa ia acontecer.
E fizeram temporadas médias, né? Fred, Oscar, se pouparam para a Copa, né?
Concordo.
O que não
muito,
existe.
Muito.
Não existe esse poupar para a Copa, né?
Eu também acho que não, principalmente porque eles não recebem o salário da Seleção Brasileira e eles jogam muito mais no clube do que na Seleção Brasileira. Aliás, a Seleção Brasileira, com esse contrato que o Jamil Chad divulgou, poderia ser chamada de CBF Futebol Clube, não precisa ser chamada de Seleção Brasileira mais. O Rivelino, no cartão verde, disse que se fosse hoje em dia, com essas bases, sabendo que a coisa é assim, pediria dinheiro para jogar na Seleção. Eu acho que o jogador deveria pedir mesmo, tá? Se o acordo é esse, se o Neymar não estiver em campo, não recebe X, o Neymar tem que ganhar X. Infelizmente, como o Marco Paulo de Nero faz questão de dizer que é uma instituição privada, então a gente não pode juntar a Seleção Brasileira a qualquer tipo de identificação com a cultura nacional, porque virou um grande negócio. Né? Lamentavelmente, o negócio sobrepõe a cultura. E de mais a mais também, as pessoas gostam da Seleção Brasileira. Eu por exemplo, eu tenho fases, né? Então, ultimamente...
Ciclotímico,
né? Eu torci muito até 86 para a Seleção Brasileira. Aí teve seleções que eu torci, teve seleções que eu não torci, quando eu gostava do time. Agora, essa questão, a ideia de Seleção Brasileira, a ideia de seleções é uma ideia, para mim, meio, hoje em dia, ultrapassada. Porque quando isso era válido... A coisa que mais me interessava era, eu pensava assim antes dos jogos, pô, será que o Brasil com habilidade vai superar a marcação italiana? Será que o toque de bola argentino vai ganhar do jogo aéreo inglês, né, dos carrinhos e da força? Hoje em dia é tudo a mesma coisa, todo mundo parecido, tudo misturado, sabe, não tem mais a característica da escola do futebol do país naquela seleção, então...
Há umas quatro Copas do Mundo, pelo menos, já,
vai,
né?
Vai ficando cada vez menos a gente
vê um jogo de Camarões e um jogo do Japão, é o mesmo jogo. A Itália 2006
ganhou muito como Itália, né, se a gente for pensar, né?
E aí eu jogo...
Muito como Itália,
Mas já não tinha essa coisa da escola, não tem mais essa coisa de você ver um time africano jogar, né? Você quer ver isso, como que vem Camarões? Que
é europeizado.
Camarões vem igual o Japão, vem igual o Equador, vem igual todo mundo.
E aí eu jogo a pergunta para os meus convivas aqui.
Convivas!
Estávamos assistindo agora há pouco Nigéria e Suécia pela Copa do Mundo de Futebol Feminino. Foi 3-3, inclusive, a Nigéria comemorou horrores o fato de ter
conseguido... Eu não acompanho, mas a tua tese é uma força, né?
Quem não consegue mais aturar Davi Luiz pode encontrar na Copa do Mundo de futebol feminino um pouquinho de alívio, torcer pela camisa amarela, igual, por exemplo, eu sei que você, Vitor Biner, quando vê a camisa amarela de basquete, consegue esquecer
tudo.
E torcer, ou quando é o time de handball.
Volta a ter 12 anos de idade.
Será que dá? Dá pra fazer esse comparativo?
Dá. Eu acho que dá. Se você gosta de futebol feminino, futebol feminino é diferente do masculino, né? Por causa da dinâmica, da causa do contato, tem mais espaço para jogar. Se tiver um atleta realmente habilidoso, ela tem mais possibilidade de brilhar no futebol feminino do que no futebol masculino. É um jogo mais puro. O termo é exatamente esse. Né? Não é um jogo contaminado pelos interesses comerciais. É completamente contaminado. Lógico que as jogadoras querem ganhar dinheiro. Isso é legítimo. Eu quero, você quer, todo mundo quer. Querem fazer o esporte crescer. Agora, não tem esse volume de mídia, de grana, de tudo que tem no futebol, que acaba tomando um pouco o espaço da parte esportiva do atleta, né? Daquela coisa da alma, da parte do Barão de Coubertin, vamos dizer assim, que tem que
existir loucura,
um
hein?
Pouquinho dentro de cada cara que pratica um esporte, né? Porque todo mundo, você joga futebol de várzea, muitas vezes entra com uma puta vontade de ganhar, mas tem um limite ali, né? Por mais que você possa arriscar de quebrar a perna, mas você não vai deliberadamente, sei lá, acabar com a vida do outro sujeito por causa do jogo. Tem um limite ali, até quando você perde a cabeça. Né? E no futebol de campo, quando a gente fala de maneiras de ganhar dinheiro, parece que muitas vezes para alguns não tem limite. Isso não tem no futebol feminino. Elas jogam futebol porque elas gostam, até porque uma atleta, por exemplo, brasileira, imagino eu, nigeriana, apesar de não ter conhecimento da realidade do futebol feminino na Nigéria, e acho que se tivesse um bom investimento seria no masculino e não no feminino, e no masculino não tem um grande investimento, a atleta tem que jogar aquilo lá porque ela gosta mesmo. Né? Ela claro. Não vai, assim, para tratar aquilo como profissão, ela precisou superar 50 milhões de obstáculos, como fizeram as meninas do handball, campeãs do mundo, né? Que foram jogar todas na Suécia, né? Foram jogar todas fora do país, quase todas numa equipe só, para lá conseguirem entrosamento para conquistarem o Mundial Feminino de Handball para a seleção, para o Brasil. Porque aqui não tem espaço, né? Então eu acho que se você busca um pouco dessa coisa mais esportiva, da arte, é o que você, para mim, quando você fala da seleção brasileira, até de basquete, apesar de ser muito comercial hoje, eu puxo muito para essa coisa, muito dessa coisa do coração, não da estética ou da competitividade. Então se você quer essa coisa do coração, você vai encontrar, sem a menor dúvida, no Mundial Feminino de Futebol.
Inclusive, fazer o chamado aqui, depois que você ouviu titulares bonitinho, encontre aí no 63.com.br o programa de Vibradoras, que acabou de entrar no ar. Pessoal, as meninas aqui falaram com a Cici, que vive nos Estados Unidos, tem 48 anos, dá aula de futebol, dá treino de futebol lá nos Estados Unidos, e deu um show de alto astral, bom humor aqui, falou com as meninas sobre a Copa do Mundo de futebol, programa de Vibradoras, bem legal.
Vitor Biner que puxou. Cici é melhor que Valdir, lembra disso? No Morumbi?
Não me lembro.
Uma preliminar que a Cici acabou com o jogo no futebol feminino.
Mas era melhor que Valdir.
E era melhor que Valdir. Só pra falar mais um pouco.
Valdir Bigodinho Marques foi um ataque complicado lá no São Paulo, mas segue.
Falar mais um pouco da seleção do Dunga. Em 2010, uma coisa que o Dunga foi muito questionado foi em relação às peças de reposição. O Brasil, quando não teve Kaká, jogou o Júlio Batista de 10. O Brasil tinha no banco aquela que é, para mim, a pior convocação da história do Brasil nas Copas, que é o Kleberson, em 2010. Aquilo não existe.
Pra mim é
o
Júlio Batista.
Reserva do Flamengo, Kleberson não existe. 8 anos sem jogar, não existe.
Júlio então, Batista seria, são as piores convocações da história das Copas.
E não quis. E
Bismarck.
O Zé Carlos Galo.
Nem lembrava do Bismarck.
Não quis arriscar com Neymar ou Ganso, bancou grafite Nilmar, Júlio Batista, enfim, não quis mexer nos caras de confiança. E passar aqui então, só pegando os jogadores que entraram ontem: Fabinho, Casimiro, Felipe Anderson, Douglas Costa, Everton Ribeiro, Roberto Firmino, e vou incluir nessa o Fred, que entrou meio de última hora. E
Felipe Coutinho, né, que também começou jogando no lugar do Oscar, né?
É que o Felipe Coutinho já tem uma sequência, que eu ia dizer que esses caras dão confiança de uma competição, dá tudo errado, sei lá, Neymar machuca, o William machuca, o time vai pro jogo com Everton Ribeiro e Douglas Costa, por exemplo.
Vocês não estão percebendo que a seleção brasileira, e o futebol brasileiro como um todo, mas especificamente aqui a seleção, tá piorando a cada ano? Mas a cada é ladeira abaixo mesmo.
A cada
mesmo.
Titulares, a cada
é
segunda.
Ladeira abaixo, é gente. É ladeira abaixo.
Eu acho o grupo bem fraco.
Eu faço outro recorte. Tecnicamente, futebol mundial está pior a cada geração.
Mas se o Brasil cai com...
Progressão geométrica.
Assim, ah, com progressão 40, geométrica. Se o futebol mundial cai 40 graus, o brasileiro está 90 graus.
Eu acho que nunca teve numa 50. Fase tão...
Eu acho que é a pior fase. Nunca uma seleção talvez foi tão dependente de um brilhareco de um cara, né? Acho que não à toa. Eu não me lembro, assim, de ter um jogo que falou-se tanto do Brasil sem Neymar, o Brasil sem Neymar. Um cara não joga e já vira um time com cara de time B.
É por isso que o brasileiro e a mídia brasileira tratam o Neymar como se fôssemos liberianos. E o Neymar, o George Weah, né? É um tipo, no meu Deus, é uma pessoa do outro mundo.
Mas olha, ele tá quase chegando nisso.
Mas em 2010, por exemplo, não tinha um jogador do nível do Neymar na seleção.
Não.
E podia ter ganho a Copa do Mundo.
Mas não tinha esse desespero em cima de um cara.
O Kaká?
Naquele momento, não.
Naquele, tá, mas no, ao longo da carreira...
Mas se o Kaká no ápice da forma...
Mas se o Kaká não joga...
Pau a pau com o Neymar.
Neymar mais técnico, Kaká mais força, assim, mais líder de time e cara que decidia tudo quanto é jogo.
Mas não é... Mas não é uma coisa que se o Kaká não jogava, virava a pauta, né?
Virava. Como...
Mas você acha como...
A contusão do Kaká virou pauta, aquele...
Não, mas do nível do Neymar, claro que sempre que um craque desfalca o time, não, vai igual... ser assunto.
Igual... É, mas aquele...
Mas nesse nível,
igual
assim...
o Neymar, nem o Ayrton Senna.
É porque o impacto da saída do Neymar é maior do que a saída do Kaká na seleção.
E aquele time... É maior do que tudo. E aquele time do Dunga era muito mais caracterizado pelo conjunto, a diferença desse... dessa geração de agora, que tem essa dependência do Neymar. Porque os outros jogadores são omissos também. Eles jogam a responsabilidade pro Neymar.
Tem isso também. Falta chamar o jogo.
Agora, tem que pensar quantas seleções tem esse jogador tão especial assim. Argentina com o Messi, talvez o Tevez. Alemanha...
Fala muito do Uruguai sem o Suárez, né? Que vai ser até um dos assuntos recorrentes nessa semana de Copa América.
É um jogador muito especial também.
Porque é um absurdo a punição dele dos 8 jogos... Em meio a todo esse escândalo da FIFA, ele ainda tá pagando pelo que ele fez.
Piada. Mete a mala, Suárez.
Mas ao contrário das outras seleções, o Vitor...
É um babaca também.
Que, tinha, é um que sempre dependeu de um ou dois jogadores, o Brasil dá pra formar duas, três seleções, né? Hoje em dia, uma seleção não é, a gente não consegue
até
formar.
Até os anos 90 era possível, até metade dos anos 90 era possível.
Ah, mais pra frente, mais pra frente. Acho ano 2000 não. Também, 2002. Se te dá pra formar duas seleções em 2002.
O Ronaldinho se recuperar, apostou na recuperação do Rivaldo que podia não acontecer... Se aqueles dois não jogam, o nível caía muito.
Só que você tem caras de mais confiança do que você tem hoje. Eu não sei se é porque a relação, os caras jogam nos times daqui do Brasil, mas... Assim, não dá pra comparar nível de confiança de Luizão e Edilson pra Firmino.
Eu gosto do Firmino.
Não, não dá pra comparar, pode ser.
Eu concordo contigo, é diferente.
Não quero crucificar o menino também, enfim.
O
Douglas ele joga...
já tem um pouco de... Já fico meio assim. Agora, o Roberto Firmino...
O Everton entrou de um jeito no jogo que eu... Sei lá, esse cara tá jogando aonde, o quê?
Eu acho que valorizam demais esse jogador.
Então, mas como é
que
então?
Eu não acho ele que foi nem melhor. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro pra mim do Cruzeiro nos dois anos foi o Ricardo Goulart.
Pra mim foi o Lucas Silva. Você vê?
Então, nós temos aqui uma polêmica.
É. Mas tá no grupo, assim, mas tá no grupo.
Temos aqui uma
Douglas polêmica. Costa, Everton, é o banco do Brasil.
É, então, ali, sei lá.
Fraco, né?
Fraco não, mas...
Fraco, abaixo do Júlio Batista. Abaixo do Júlio Batista em 2010.
Não.
E nível de força de jogador. Não.
Olha, com todo respeito ao Júlio Batista, esforçado.
Não.
Voluntarioso. Sim, forte, dedicado. Tropeça na bola.
Mas olha a carreira. Como o Júlio Batista chega à Copa de 2010, tem uma trajetória de carreira ali.
Tem
gol importante em time europeu.
Sevilla.
Tem gol em final de Copa América. Tem uma carreira acontecendo. Tem uma carreira acontecendo.
Concordo.
Como que o Everton Ribeiro e o Douglas Costa estão na seleção?
Everton pelo bicampeonato brasileiro, o Douglas Costa achado do treinador.
E aí o que ele tá fazendo esse ano, chutamos, né? Pode ser que ele tá jogando videogame, pode ser que...
E o menino Jefferson com G?
Ah, isso é...
Então, eu não entendi.
Suspeitíssimo, né?
É, isso aí... Podemos tirar se quiser, né?
É. Eu não sei, vou ser sincero. Pra mim é tão estranho que ele pode ter sido o maior lateral da história, eu não conheço.
E ontem foi curioso.
É um jogador que atua no Brasil ainda, eu não conheço.
Eu fui assistir o jogo com o Milton Leite.
Ele tem menos de 20 jogos como profissional.
Eu vi essa informação, tinha 14, né? Quando foi convocado.
Eu assisti o jogo com o Milton Leite, o banco começou a subir,
como
né?
Como é que tá o Milton Leite? Tá bem?
Ele falou, olha aí o Casimiro vem atrás, ele não reconheceu também. o lateral esquerdo, o menino aí, o Jamerson, Jefferson.
Então, eu não conheço o futebol dele pra opinar.
Prazer, Jefferson.
O que é muito estranho pra seleção brasileira.
Você apresenta pro Jefferson, Vitor?
Não, no caso... Ele precisa se apresentar pro futebol brasileiro.
GG Gogu, não é isso? Jefferson... Não é todo dia, mas me deixou encafifado.
Você tira o sarro do cara, daqui a pouco o cara já gasta a bola porque... e...
Ah, mas que gaste.
É porque a boca de Paulo Júnior.
Mas é porque Jefferson...
É difícil gastar a bola hoje em dia.
Caramba, Jefferson com Jefferson faz todo sentido, não é? Não,
eu quero que ele cale e morça.
GG? O JG é isso?
GG. Vamos falar da final da Copa dos Campeões?
Opa! Que eu, obviamente...
Aliás, só falar em calando, final da Liga dos Campeões, Suárez calou o Cruyff, né?
Suárez calou o Cruyff.
Calou o Cruyff. O Cruyff disse que a contratação do Suárez ia fazer o Barcelona renunciar ao seu jogo.
Cruyff vive no outro mundo. É. Cruyff, depois que o Barcelona tomou aquela goleada do São Paulo, saiu do jogo.
Ah, foi ali.
Ah, foi ali.
É ali que começa.
Ah, então ali é o problema.
O Pelé começa a falar besteira depois de que Santos e São Paulo também. Que ele ficou meio abalado.
O Cruyff. Não tem fake que nós não tínhamos tanta informação que acontecia
tudo
fora.
Tudo gira em torno do Morumbi.
A internet não era tão loucura. O São Paulo foi jogar um torneio com o Barcelona. Não lembro se era o Ramon de Carranza ou o Teres Herrera.
Culpa da internet.
E ainda mas culpa da internet. Ramon de Carranza,
meteu 4 gols no Barcelona, campeão europeu, jogando na Espanha.
Oh, legal,
e
né?
E quando acabou o jogo, o Cruyff foi perguntar pro Tele Santana quem era aquele Pelezinho, se referindo ao ponta-direita do São Paulo, chamado Mauricinho. Maurício.
Ele errou.
Que nunca mais conseguiu ser jogador na vida. Quer dizer, ele tinha lá um monte de jogadores que fizeram baita sucesso e ele foi escolher exatamente aquele que depois não conseguiu nenhum destaque na carreira.
Mas acontece, fez um jogo bom, menino.
Mas é uma pérola do Cruyff, né?
Grande Cruyff.
Pelezinho, Maurício.
Copa dos Campeões, Barcelona campeão. Vitor, eu fiz a pergunta pra você no começo. Você não acha que... A gente já falou muito disso aqui, você gosta muito de trabalhar, enfim, a ideia dos técnicos, a proposta do técnico para o jogo. Você não acha que quando fala dessa mudança de perfil do Barcelona, acredita muito isso ao técnico? Ah, o time é mais agudo, hoje toca menos a bola, mas o meio-campista, o Rakitic, é mais agudo do que o Xavi, o Suárez é mais agudo do que o Pedro.
Inquestionável.
As peças são mais agudas.
Tanto é que quando o Barcelona não jogava o futebol de hoje, ano passado, reclamava que ele estava muito apegado a tentar refazer o Barcelona do Guardiola. E não tinha como refazer exatamente porque os jogadores têm características diferentes. Mas eu acho que a maneira como o Luis Enrique conseguiu implementar o esquema de jogo foi muito precisa. Assim, se a gente pegar não só no jogo de ontem, ele tem sacadas muito boas contra o Bayern de Munique. Ele gosta de pressionar a saída de bola. Contra o Bayern de Munique, não pressionou. Faz a marcação ali 10, 15 metros à frente da linha que divide o gramado. Queria atrair o Bayern de Munique, que começou jogando com 3 zagueiros. Primeira bola, roubou atrás, lançamento pro Messi, né? Deu mano a mano com o jogador do Bayern de Munique, quase fez o gol. Aí já obrigou o Guardiola a botar o quarto atleta lá atrás, né? Porque ele conseguiu lidar com as características dos adversários para montar o time direito. E ontem, por exemplo, quem me surpreendeu foi a Juventus. Ontem não, sábado. Porque o Massimiliano Allegri, ele fez a marcação muito alta, muito agressiva no campo de ataque. E era muito arriscado isso. Estava muito arriscado. Porque um contra-ataque ali, com Messi, Suárez e Neymar, sem o Chiellini ainda, alguns zagueiros pesados da Juventus. Quer dizer, ele tinha muita chance de tomar o gol. Assim, em 3 minutos ele tomou o gol que não foi nem o gol assim. Aliás, o primeiro gol ainda foi muito tic-tac, né? Porque é o lançamento, aí é o Alba que recebe a bola. Se você notar na imagem, quando o Alba recebe a bola na esquerda, tá o Alba, 2 atacantes do Barcelona e 3 defensores da Juventus, tá no mano a mano. Aí tem o passe do meio pro Neymar, aí o Iniesta entra, quando o Iniesta entra, aí tem a grande bobeira da Juventus. Não tinha cobertura. Ele passa pro primeiro jogador e tá livre pra rolar a bola pro meio, porque a movimentação engoliu o sistema de marcação da Juventus de Turim. E isso é dedo do técnico.
Culpa do moderninho Pogba também, que é tão exaltado. Tem amigos que falam, Pogba é o melhor, Pogba...
É um grande jogador.
Não é, é mais um moderninho aí, enganador, jogador. Que fica aí...
Vocês ficam procurando...
Ele é enganador, o Pogba é um enganador. Ele foi, pra mim... Quando eu vi o Pogba sair jogando, eu falei, a Ju vai perder. Porque esse
não,
cara...
Não tinha que jogar.
Não tinha que jogar. Tinha que jogar. O Pogba não tinha que jogar.
Tinha que jogar.
Ele é um cara que não marca direito, ele não chuta direito, ele não cruza direito, ele não passa direito. E todo mundo acha ele um grande jogador, um jogador
é um
do
bom
futuro.
Jogador.
Mas é que tá.
Muito jovem.
É sempre esse bom jogador do papel, mas você vai ver na hora ali no campo, a hora que precisa.
Chico, a Juventus chegou no limite pra conseguir empatar. Quando a Juventus tomou o segundo gol, a Juventus tava jogando melhor que o Barcelona. Sabe assim, pra mim a jogada mais bonita da partida é que ela acabou sendo obscurecida pelo título. é o passe do Marquinhos. Um toque de calcanhar, ele desmonta.
Aliás, que jogador, hein?
Desmontou o sistema defensivo do Barcelona com um toque de calcanhar.
Que passe do Marquinhos.
Como o Magrão fazia. Como o Magrão fazia.
Qual dos Magrão?
Doutor Sócrates.
Aqui eu vi três Magrão, né?
Não, ele
Sócrates, o centroavante e o volante.
Porque uma coisa é você dar um toque de calcanhar bonito, outra coisa é você enganar todo o sistema de defensivo, três, quatro jogadores com um toque
Marquinhos
de calcanhar.
Marquinhos joga muito.
Ele desmontou o sistema de marcação. Quem não jogou ontem, na Juventus, no sábado, foi o Tevez, não fez nada.
O Pirlo, e o Pirlo muito já... marcado também, né? O Pirlo não é mais mas tá um cansado, jogador, né?
Mesmo na mata-mata,
tá cansado.
Mas ainda jogadores. Assim ele erra muito pouco, então ainda compensa.
Eu acho que ele joga lá de primeiro pra, muito mais pra saída de bola do que pra marcação.
Assim, o Pirlo não joga nota 6.
Ele com marcação no volante não funciona, né?
Antigamente funcionaria, não jogava de primeiro, mas funcionaria.
Mas no Milan ele jogava mais como meia, não é isso?
Não, ele jogava. O Milan, na época do quando foi
campeão europeu, Sidorf, Kaká.
Era o 4-4-1-1, era o, obviamente, o. Deus do céu.
Qual?
Pelo amor de Deus, deu branco com G, polêmico, volante, marcador.
Gattuso.
Né,
como é que você lembra que o cara
com G e polêmico? Como é que você esquece o nome do Gennaro Gattuso?
Eu adoro o Gattuso, isso que é pior. Cara,
com raiva. G, polêmico.
Era Gattuso marcando, segurando
o. Podia ser o grave,
hein? Aí saía o. Aí eram mais três jogadores com característica de marcação, né, na mesma linha praticamente do Gattuso, que era o Sidorf, o Pirlo. Era o Ambrosini?
Ambrosini,
o Kaká na frente e o mítico centroavante, o
Inzaghi.
A memória tá boa hoje.
Tá,
jogando no 4-4-1 e o Milan ganhava
chato,
assim.
Tem aquele defensor com M, Maldini.
Maldini e Baresi não dá pra esquecer porque são os dois maiores da posição que eu vi. Então,
melhor que Chico Malta, Maldini, na zaga? Mais seguro que Chico Malta? Aos 40.
Maldini.
Vitor. Tenho dúvida.
Vitor, é o seguinte. O
Maldini, se fosse bom, era Bondini também.
É Bondini. O Pirlo, eu acho que ele ali como primeiro volante.
Bondini pra mim tem nome de uma fábrica de eu chocolate.
Viu, o Vitor? Voltando aqui ao Pirlo, eu acho que é um risco colocar ele como primeiro volante ali pra marcar. Porque nunca não marca. Ele é...
Mas é pra saída de bola.
Saída de bola, é o que é time?
É que é um tipo de jogo que também protege, que.
É saída Bangu?
É um tipo de jogo também que não tem o cincão ali, né? Porque ele não vai ter um meia pra pegar.
Cincão é uma coisa muito ultrapassada no futebol.
Né? Não, depende do confronto que você tem. Se você tem um time que joga lá com 10 clássicos, você fala, meu. Vai colar nesse cara, pode valer. Não tem muitos times que jogam assim.
Pô, mas, por exemplo, mas hoje se você tem um cara que joga com o 10 clássico e o Cicão que não sai pro jogo, você gasta dois negros marcando o 10 clássico e bate
não,
o 10 clássico.
Também não acho que tem que ter o Cicão. Cicão
livre, o futebol tem que andar pra frente.
Não, eu não acho que tem que ter o Cicão. Eu tô falando, contra o Barcelona, menos ainda. Isso que eu quero dizer. Contra o Barcelona é o típico jogo que você não precisa desse cara. Porque é um jogo mais aberto, mais de toque de bola. É. E se você tem um volantão duro lá na Juventus, ele não vai achar ninguém no jogo. Ele não vai marcar nem o Iniesta, nem o Messi, não vai pegar ninguém.
E final de campeonato tem que ser sem treinador também. O treinador tem que ir embora, ser proibido de participar de final, porque a gente fica falando que o Allegri soltou demais, fechou demais, não sei o quê. Quando a final tem que ter descontrole. Eu, por alguns momentos, vi uma final interessante porque o time da Juventus empatou e acreditou que poderia virar o jogo.
E poderia.
E eu... tinha certeza que veria um jogo de 90 minutos de uma Juventus jogando por uma bolinha.
Que nem o Real Madrid Atlético de Madrid no passado.
É, então, cara...
Ruim o jogo, né?
Pô, ainda bem que o que 99% dos técnicos fariam e pediram para os seus times, a Juventus não fez em campo. Por alguns momentos do segundo tempo foi um jogo de bola mesmo, um jogo de descontrole mesmo. Ah, o ataque do Barcelona é mortal no contra-ataque, é muito habilidoso, dane-se.
Não, Juventus teve chance de 2x1, se faz 2x1, a coisa vai ficar complicada.
Os caras saíram de Turim, vieram até Berlim pra ver uma final, nós vamos dar essa final. Se perder, perdeu, mas vamos jogar.
Aliás, como é bom
ter uma... Quer dizer que eu posso colocar o 3-4-3 da autonomia em vez do esquema 4-4 conservador e tudo bem.
Acho que, só controle, só controle e só descontrole... É, são dois erros.
Futebol esporte, você corre riscos.
Tem uma grande diferença entre o futebol que você assiste e o que você joga, né? É lindo assistir a Juventus indo pra cima, mas se eu sou técnico da Juventus, eu fico lá atrás.
Eu vou
pra cima coisíssima
nenhuma. O que aconteceu com o bom e velho Cauti, até a seleção italiana e tal, abandonaram o Catenaccio, vai tudo... virou ofensivo.
Ficou com
o
Trapattoni, aí acabou.
Tá solto,
cara,
né?
Mas a seleção italiana, desde que o futebol é futebol, sempre jogou recuado com o Catenaccio.
A última Copa não, né?
Então, mudou isso, é curioso.
A gente tá falando há pouco tempo, né, Chico? As escolas de futebol hoje... Será que você olha o campeonato italiano ainda...
Tem aquela tosqueira ainda, né?
É, tem. Tem os times que marcam na frente, que são mais ousados, mas tem bastante
catenaccio. E assim, e a tese minha é que a seleção campeã do mundo da Itália em 2006 é pouco valorizada pela, por nós aqui no Brasil, porque somos bestas.
Qual seleção?
Seleção campeã de 2006.
Eu adoro a seleção.
Sim. Pega a Alemanha na semifinal em Dortmund. Na prorrogação, tira dois jogadores de trás, põe o Del Piero e um outro ataque, e a quinta.
Apostei no título.
Jogou com 4-2-4 contra a Alemanha, na Alemanha, numa semifinal de Copa, e ganhou.
Seleção fortíssima, opa, né, também.
Era uma seleção muito forte, mas aqui ninguém... Aqui
assistimos juntos a final, Vitor, lembra? E depois a gente viu ao vivo o Vanucci.
Zambrota!
Vanucci. A gente viu ao vivo o Vanucci, lembra?
Itália, campeã do mundo.
Um abraço pro Vanutão.
A pra você!
Que coisa o Vanucci, hein? Que loucura o Vanucci. Yeah. É isso de Champions, então? Ou alguém tem mais um pitaquinho?
Só queria falar do gol que eu discordo da anulação.
Ah, até tubo.
Eu discordo da anulação.
Ah, para.
Você acha que ele viu a bola bater na mão dele?
Não, mas a mão...
E daí?
A mão faz toda a diferença.
Corta, no lance. E daí? Onde tá isso na regra?
Não, mas...
Não desviou. Tá na regra, mas tá na orientação dada aos árbitros via facsimile.
Que eu vou escrever um post já pro post dizendo que a FIFA deveria aproveitar e recuar tudo. Ou a coisa de colocar a bola na mão deliberadamente, ou não é. E tem mais uma contradição,
Matias. Daí todo mundo perde emprego, acaba a bate-bola, acaba tudo. Anulado,
se esse lance tem que ser anulado, você tem que dar o pênalti no lance do Liechtensteiner, no cruzamento do Neymar.
Porque não, mas é...
É a mesma coisa.
Não, é...
Tem que cortar o braço do cara pro cara pra bola não bater, porque ele não viu que a bola bateu.
Interpretação, é legal.
É, deixa eu...
Tem mão que é pênalti, tem mão que é falta, tem mão que não é. Como não tá foi... achando ruim, como não foi... Vai ver vôlei,
mano. Como o Paulo Júnior adora que o City de São Paulo não foi pênalti pro São Paulo contra o Grêmio e não foi pro Santos também no meio de semana contra o São Paulo.
Eu concordo.
É uma coisa.
Vôlei é o esporte mais difícil de ser corrompido, porque bateu na linha. O resto, meu, é essa barra mesmo. Vôlei é o esporte mais difícil do juiz roubar, né? É o esporte menos corruptível, porque, tem falta, né? É. Então, se a bola pingou dentro, não tem bolsa de aposta, é difícil.
Mas tem os lugares onde não tem aquela câmera de cima e...
Não, mas tudo na vida você pode dar uma roubadinha.
E o que você acha, Vitor Biren, de quando você tá jogando tênis, né? Aí você saca e vai por um milímetro, assim, sai, né? Aí o juiz atrás grita, oh! O que você acha disso?
Eu acho que ele tem uma baita visão. Pô,
fala que foi fora, não precisa berrar, só levanta a mão, levanta uma bandeira.
Eu tô com os gritos do
tênis. Não, cara... eu quero os gritos. Oh!
O que é isso?
Eu quero os gritos, pra manter o jogo...
Aceso.
Precisa
disso.
O tênis... Você... Pra não ficar ler o tênis.
Você acha que no aberto do Brasil, do ano que vem, de tênis, a hora que o jogador, que o Federer for sacar, lá vai ter o... Bicha! Na hora do saque?
Não, vai ter o... Mito!
Que louco. E o Aldo Rebelo, né, que tinha uma lei pra acabar com os estrangeirismos, por ele seria fora quando ao invés do out.
Ah, isso eu concordo.
Ah, você concorda?
Concordo.
Tá bom.
Fora.
Falar de Brasileirão, o campeonato de pontos arrastados.
Bom jogo, Cruzeiro Atlético Mineiro.
Bom jogo.
Bom jogo, São Paulo e Grêmio.
Cruzeiro.
Bom jogo,
jogos.
Não, eu vi bons jogos também, eu vou me redimir com o Brasileirão. Bom jogo, jogo da manhã do Inter, gostei do Inter.
Tem gol!
Bom jogo, tem gol.
Camarões abre o placar contra o Equador no amistoso eletrizante.
Puxa vida.
Que louco.
Em Vancouver.
Eu vi bons jogos, viu, Vitor Pires?
Camarões e Equador jogando em Vancouver?
Vancouver. Da Copa do Mundo Feminina, perdão.
Opa, tá.
Agora sim.
Desculpa.
Voltando aqui ao Brasileirão, o Atlético Paranaense, alguém viu jogar esse Atlético Paranaense?
Eu já não
duvido
mais de nada.
Também não.
Alguém tem notícias sobre esse Atlético Paranaense? Não, eu queria saber se alguém viu jogar o líder.
Não,
se alguém resvalou ali no canal 123.
Se depender de quem dá dinheiro aos clubes, nem vai ver.
5 vitórias e uma derrota. 5 vitórias com só 9 gols marcados. Atlético Paranaense líder. E nos lugares de número 3 e 4, os dois invictos, Ponte Preta e Sport.
Pick 3 and Pick 4.
Algum comentário sobre isso? Eu assisti a Ponte Preta contra o Vasco em São Januário na véspera do feriado.
Eu vi
um pedaço
desse jogo também.
Bom jogo, hein, da Ponte.
Também.
Bom jogo da Ponte, hein?
Eu só achei estranho, eu tava passando num bar, tava me dirigindo ao Morumbi. Aí eu vi lá Ponte e Vasco e Ponte, né, no caso, em São Januário, e o Vasco jogando de preto, a Ponte jogando de branco. Eu demorei um pouco para reconhecer quem era quem. E até porque a Ponte estava dominando, então...
Isso é um bom sinal.
Num primeiro momento, parecia que o Vasco estava dominando.
Mas, Matias, isso é um bom sinal, porque sempre foi confuso mesmo saber quem é Vasco e Ponte.
Podia ser um de laranja e um de verde, exatamente. Né? O Fluminense está jogando de Palmeiras. Ah,
o uniforme titular do Vasco é a camisa branca, né?
Pois é. Mas é isso, a Ponte Preta venceu por 3-0 o Vasco e depois empatou com o Santos. E tem o
jogador que apresenta, até o momento, não continuar assim... O melhor futebol do Campeonato Brasileiro, que é o Renato Cajá.
Beijo fragoso de umbu cajá, pele morena, carne de caju, saliva doce, doce mel,
mel de Uruçu.
Que coisa, hein? Bons tempos de forró na Penha.
Grande ao seu Valença.
Você dançava forró na Penha?
Era muito fácil dançar forró, né? Dois pra lá, dois pra cá, dois pra lá, dois pra cá.
Fácil pra você.
Quando você é adolescente, né? Você fica mais velho, você vê que é difícil.
Abraço.
Instala Lobar.
Abraço a Ezequias Pierre.
Mas Ezequias Pierre não gosta do seu Valença. Fala que ele é modinha.
Ah, tá. Não, mas ele deve gostar de forró.
Ah, imagino que sim.
Mas modinha, peraí, também não, né?
A Ponte Preta, então, 3 vitórias, 3 empates, mesma campanha do Sport, que venceu o Goiás no finalzinho, né, na rodada 5, e ontem empatou com o Fluminense. Algo sobre o Sport?
Tem que usar o Sport
contra o Santos.
Gostei.
Bom time também, né?
E tem que devolver o jogo de uniforme pro Atlético Paranaense, né? Voltar a usar o uniforme do Sport.
Tá estranho mesmo, a camisa com as listras verticais.
Inclusive pra vibração de Leandro e a mim, com o Michael Leite.
Voando.
Michael Leite.
Que caixa ele
o
fez.
Michael Leite.
Que golaço.
Se você for...
Contra o Goiás.
O Michael Leite não foi mal no Santos.
Não.
As pessoas no Atlas o querem de volta. Ele não foi mal no Náutico.
Ao contrário.
Foi bem. O problema dele é com o Palmeiras mesmo.
Mas qual que é o critério pro não foi mal? Porque o Kelvin também não tá mal.
É que eu não sei.
Eu tô só comentando, porque se é um pontinha lá, ciscador, que vez ou outra faz um gol...
Não, no Santos ele jogava bem de acho. Eu sei que eu não entendo. Ele no Palmeiras...
Foi aquela lesão no joelho? Será? Um atrito com o goleiro Bruno?
Eu não sei. O Michael acho que é um mistério, uma coisa de... De uma camisa aí.
Mas quando a gente é jogador pra contra-ataque, não é jogador pra ser titular de um time que... Mas quando a gente com um time...
Se fosse igual o handball, né? Que desse pra trocar com a bola em jogo, viaja a bola, você troca. Põe o Michael Leite rapidinho. Ele faz o contra-ataque e sai.
Quando o time começa a marcar em cima, você põe o Michael Leite pra ter o lançamento na velocidade.
Ele perdeu um gol na final da Copa do Brasil, Palmeiras e Curitiba, que é brincadeira. Bom, eu tentei falar de Atlético Paranaense, Ponte Preta e Sport. Ninguém sabe nada, né? Então depois vocês não falam que eu boicoto o campeonato. Não, mas não viu nenhum jogo de nenhum desses três.
Eu sou obrigado a trabalhar, eu não tenho escolha pra ver. Não tenho que ver 10 jogos no final de semana, mais...
É trabalho,
mais amistoso de não sei quem, mais não sei o quê, mais... Coitado.
Ô, Brinão, tá difícil a vida.
Já imaginou o Muricy Ramalho no Amigo Secreto da família? Ah, meu amigo, eu vi pouco... Mas gosto dele pra caramba. Acho que vai gostar do presente. Imagina.
Que coisa.
Quase não se vê, né, meu? Porque trabalhando demais. Mas gosto muito desse cara.
Ô, Muricy, imita o cara aí.
Quem?
Tem que imitar pra todo mundo adivinhar quem
é. Na sua família, o Amigo Secreto é com imitação?
Não sei, a gente não faz Amigo Secreto.
Triste.
Não, porque não fala isso, que o Chico vai começar a chorar.
Não, não chora.
Com todos os traumas, todas as coisas. Porque...
Não tá perdendo nada, viu? Amigo Secreto, eu boicoto.
Sempre começa assim, as lembranças de Chico sempre começam assim. Daqui a pouco alguém fala uma cidade, aí ele fala, eu passei a infância lá.
Eu passei a infância em vários lugares.
Em quantas cidades você passou a infância, hein, Chico?
Na verdade, em 3 lugares.
Chico tinha um pônei.
Que loucura. O pequeno...
Lugares. São Paulo.
O nome do pônei.
Sapucaí Mirim.
O nome do pônei,
Serra
cara.
Serra da Mantiqueira e Ubatuba. Férias, né?
O nome do pônei.
Era pônei só.
Ah, que sem graça.
Você não deu nome pro pônei?
Não.
Que falta de ilusão quando criança.
Mais um gol.
Ilusão.
Gol.
Estados Unidos abre o placar contra a Austrália na Copa do Mundo de Futebol Feminino.
Favorito.
Um golaço, diria a Sorin.
Que loucura.
Golaço, que partido.
Tivemos aqui a segunda edição da Dibradoras.
O Leandro já falou ali.
E que vale muito a pena, teve acessível.
Mas
hoje.
O Leandro já falou.
Mas eu quero falar, posso?
Tá certo, claro, você é o dono do programa, você
obrigado,
pode.
Obrigado,
sobre o Sorin.
Você é o dono da rádio?
O Sorin
que
o Sorin, o Rakitic, segundo o Luciano Vale, o Rakitic, perdeu um gol e o Sorin falou que falta muita putaria para ele. Depois que eu entendi que faltava pontaria, né? Mas na hora eu tomei um susto, foi como falta putaria pro Rakitic. O Sorin tá muito bem informado, falta muita putaria. Mas é legal, eu gosto de sotaques interessantes. Inclusive a Cici tá com um sotaque que é mezzo português, mezzo inglês.
Mezzo?
Tu vai falar
isso é o quê? É sotaque o quê?
Ela falou místico.
Tá tipo o Aldair, né? Que criou um idioma, né? Depois de 10 anos na Itália, ele criou um idioma. Só ele entendia.
Não, mas o melhor de todos era o Miller. O Miller não falava. Não falava. Mudo. Ficou
esqueceu
mudo.
O português e não aprendeu italiano.
Falam que eu pego no pé do Neymar também, mas quando anularam o gol, ele mandou um puta madre.
Puta
deu,
madre.
Deu pra ver na leitura do avião.
Eu não tô madre. Com o Neymar. 100% Jesus.
Em espanhol?
Em espanhol.
A pauta agora é Dança dos Técnicos. Para participar, hashtag Dança dos Técnicos. Eu acho que o técnico tem que ser demitido mesmo.
Acho que chega no final brasileiro com 38.
Não, o técnico tem que ser demitido mesmo. Ficar esperando até quando? Oswaldo Oliveira, e aí?
Tá na corda bamba, né?
O que, que vocês acham sobre paciência, tempo de trabalho e ciclos?
Eu acho que vou te devolver com uma pergunta
retórica.
Você acha que a chance de ele cair é bem considerável porque o Marcelo Oliveira está disponível? E trabalhou com Alexandre Mitos, como você gosta de falar.
Mitos o cacete.
Olha o palavrão do programa.
Cacete não é palavrão.
Sonega.
Sonega?
Só nega.
Ah, só nega.
Não precisa falar palavrão. Você acha que ele corre mais risco porque o Marcelo Oliveira está disponível e trabalhou com o Alexandre Matos? Ou porque o Palmeiras não conseguiu ter regularidade e jogar futebol que a torcida espera?
Eu acho que para cair tem que ter aquela derrota boa, sabe? Aí empatou com o Inter.
Derrota boa é ótima.
Essa pro Fluminense é um veneno. Esse Palmeiras e Fluminense aí. Eu acho que é a típica derrota
se
boa.
Se você fosse dirigente e quisesse colocar o Marcelo Oliveira como técnico. A gente já estamos falando aqui que o Marcelo Oliveira vai ser técnico sem saber, né? Você esperaria o jogo?
Não, já trocaria agora.
Doriva já caiu também?
Meu palpite é o que vai acontecer amanhã. Palpite, tá?
Não, vocês não, acham que... Mesmo, não é, cada caso é um caso, né? Por exemplo... Quando o Gareca saiu do Palmeiras...
Gareca.
Eu acho que a maioria... Eu sou brasileiro. A maioria das pessoas... A maioria das pessoas... Eu vi quase ninguém dizendo que aquilo era errado, que o cara veio pro Brasil, tem que dar tempo para trabalhar, porque me parece que, apesar de terem sido ali, sei lá, 20 jogos, um turno ele ficou no Palmeiras, entendeu-se que tinha havido um ciclo ali. Ele chegou, ele trouxe os caras que ele queria, o time ficou um turno caindo na tabela, o time não parecia reagir, ele mesmo nas entrevistas e na postura se mostrava um pouco decepcionado, enfim, a coisa caminhava para um rebaixamento, então...
O Palmeiras seria rebaixado se ele não saísse.
Deu-se a ideia de que passou o ciclo do Gareca, não precisou esperar 30 rodadas, o ciclo dele teve 20. Então cada caso é um caso. Também não pode cair num clichê de achar que demitido na sexta rodada. Pô, se na sexta rodada você já viu que a curva do time só desce, você pode ter o direito de trocar, né?
A demissão tem que ter a ver com o trabalho não ser bom e o dirigente achar que o técnico não vai colocá-lo no rumo que o dirigente acredita ser o ideal, Leandro.
Houve uma partida do Gareca ano passado contra o Internacional no Pacaembu.
Que lástima.
Em que o Palmeiras apanhou de gato morto na cara por 45 minutos, foi um segundo tempo para um adulto segurando uma criança assim, pelo pulso, e ele chegou no vestiário e disse, né, que o que todo mundo viu em campo, falou que veio pro Palmeiras para jogar com o time para frente, deu um discurso totalmente descolado do que tinha acabado de acontecer no gramado, que
fez
o time era grande.
Contra o Cruzeiro também, foi pra cima do Cruzeiro, levou 2-0 em 10 minutos.
Mas daquele jogo contra o Inter, eu percebi que o Gareca tava em outro mundo. Ele tava fora do que era possível, assim, não tinha futuro. Um cara que pensava aquilo, depois de um jogo daquele, não ia sair nada.
Ou ele não entendeu o potencial do elenco do Palmeiras, o que eu acho que não é verdade, ou não entendeu dos rivais, que eram melhores que o elenco do Palmeiras, ele imaginou que não fossem, só pode ser isso.
E aconteceu ontem algo parecido. O Palmeiras em 6 jogos de Campeonato Brasileiro, vamos tirar o Paulistão, tá? Vamos tirar o Campeonato Paulista pra satisfazer quem acha que o Campeonato Paulista não deve valer nada. 6 jogos de Campeonato Brasileiro com um empate em 0-0 com o Asa entre esses 6 jogos. Então, um universo de 7 partidas, 3 delas, e a de ontem é uma delas, uma atuação absolutamente inanimada. Uma atuação sem nada, sem qualquer tipo de tempero, sem nenhum tipo de recurso. Um jogo morto, uma atuação morta, sem reação.
Lembrando os piores times de Felipão, de Gilson Kleiner, piores fases.
E após o jogo no vestiário, o Oswaldinho de Oliveira disse que o Palmeiras está evoluindo. Afirmou categoricamente que vê evolução no Palmeiras e que viu evolução na partida. Então, para mim, é mais ou menos o mesmo caminho do Gareca. Eu acho que é fim de ciclo, acho que tem que sair. Sim, o Oswaldinho de Oliveira, desculpa, é 8 de junho, cara. 8 de junho, o Palmeiras em 6 rodadas fez 2 partidas abaixo de qualquer crítica, de qualquer avaliação possível, contra o Joinville e contra o Figueirense, mais o jogo contra o Asa. Ah, mas é muito mais fácil demitir o treinador. Claro que é. Um treinador é um elenco é 20. Ah, mas o jogador também acha muito cômodo, então é fácil não cobrar o jogador e cobrar o técnico. É, claro, o treinador é um. E que ganha um dinheiro de CEO de Panasonic, de Samsung, de Cougar. O cara ganha um dinheiro que não.
Esses caras que fazem geladeira.
O cara ganha dinheiro de mega ultra empresário. Ele tem que viver sob pressão. E o que o Palmeiras mostrou ontem é o contrário de qualquer pressão. O Palmeiras entrou em campo num baixo astral grande e depois que tomou 2-1 jogou. Assim, é o fim de qualquer. Assim, você não consegue. É o desânimo potencializado, assim. Como é que você... Você
não vê opção, o time não acha como pressionar o adversário que é mais fraco.
E você tem que pressionar. Se você não vê como nenhuma maneira do time pressionar o adversário em campo, você tem que pressionar quem é o responsável por isso. O responsável por isso, em primeira instância, é o técnico, sim. Ora.
Até porque mesmo algumas pessoas começam a questionar o elenco do Palmeiras, que é válido, a gente fez aqui desde a formação do plantel. Agora, era um elenco e um time superiores, tecnicamente, ao Figueirense.
Ao Joinville.
Muito mais que o Joinville.
O Goiás, são muitos jogos já.
Então, eu acho sim, eu acho que é normal que o time ainda não tenha a regularidade necessária para ser campeão. Mas a quantidade de oscilações tem que diminuir. Foram 19 jogos do campeonato estadual, são 5 rodadas do brasileiro, é isso?
6,
25 jogos contando o campeonato brasileiro.
Mais a Copa do Brasil, são quase 30 jogos.
Vamos levar em conta também que o Cleiton Xavier não pôde estrear, demorou um pouquinho, né? Que o Valdívia, né, também...
Traz esse enrosco pro técnico, né? Porque joga, não joga.
Meio aí, mas mesmo assim, acho que o time deveria oscilar menos, deveria ser mais consistente, ou pelo menos jogar de maneira mais parecida, até quando não joga bem.
Outra coisa,
um padrão.
Você citou o Valdívia, outra coisa, na frente da imprensa, que na verdade é na frente da torcida, ou se comunicando com a torcida, você falar que está defendendo, que quer contra a renovação do Valdívia, o que eu sei é que ele não quer, que ninguém quer,
aí ele não quer
o Valdinho é um dos que não quer, e sabe... Ele também joga, ele também sabe jogar, ele também não é esse cara que gosta de jazz e é culto e intelectual e não faz mal a ninguém, sabe? Ele é um cara que...
Se quisesse, eles não tinham oferecido 25% do que o Valdívia ganha como salário fixo.
De anjinho ele não tem nada também, sabe? Então, acho que menos. Menos. Ganha um dinheiro espetacular para não ser pressionado.
Supondo... E o Vitor citou o caso do Cleiton Xavier, né? Ele que estreou, mas ainda não saiu como titular, né? Os 4 jogos que ele fez foi saindo do banco.
Ele não lembrou o Cleiton Xavier antigamente.
Nem de longe.
Agora, só para emendar, já que provavelmente a gente vai discutir isso semana que vem, um pouquinho.
Opa,
se o Marcelo Oliveira for técnico, vamos lembrar que o Marcelo Oliveira no Curitiba e no Cruzeiro.
Com
a 2-3-1. Tô dizendo se ele vai fazer isso de novo, não tenho certeza se vai repetir, mas é o mesmo esquema tático.
Eu gosto do 4-3-2-1.
O Alexandre lá na frente, metendo gol.
Um jogador de velocidade aberto pelo lado, talvez o Zé Roberto centralizado, né? Aí não sei se o segundo jogador aberto veloz ou não, porque também tem aquela coisa do... A gente brincou no começo do ano, o chapéu, né? O time dando chapéu no outro... Afinal de contas, quem ficou com o jogador é que tomou chapéu.
Pelo jeito, mico, né? Mico total.
Todos,
né?
Não é só. Né? Eu até esqueci o nome, que tá no elenco do São Paulo, que joga lá aberto, que era da Ponte Preta.
O Cafu.
Jonathan Cafu.
E o pior é que os dirigentes criam isso e isso aumenta a cobrança, é óbvio, né?
Claro.
O Dudu tem que jogar muito mais que o Kelvin, todo dia. Muito mais. Muito mais que todo mundo. porque Sim. criou uma banca, vou comemorar gol dando chapéu. E até agora tem aí, já são seis meses
do ano passado. É a mesma coisa.
Médio.
Tem que evoluir.
Tem lampejos, coisa. Mas não tem consistência.
Pra fechar de Palmeiras, e fechar, já que temos que entregar o programa já, né, pô, Pauleta?
Temos Osório e temos Coringão ainda.
Vocês me deram, pra fechar?
Gilberto Gil?
Se você tem que trazer Felipe Gabriel, Rieder, nessa linha de três aí,
você Alan sabe escrever Patrick, Felipe Gabriel? Tem Y, hein? Tem dois L, é uma loucura.
Não, desculpa, coitado do Juninho, 10 da base lá, deve estar numa depressão danada, né? Cara, Felipe Gabriel foi contratado.
E o Natan, que jogou a fogueira da abertura do estádio, e tem o Jackson.
O Felipe Gabriel vai ser o Mouche, né? Caso caia o Oswaldinho. É o cara que o treinador trouxe, ninguém entendeu por quê. Aí o treinador cai e o Palmeiras
cara, fica
o
Mouche, com uma bucha ali. E a Lione e Mouche, você acha que eles fazem o quê no intervalo ali da fisioterapia?
O Lione é jogador, pode melhorar um pouquinho se apostarem nele.
Então, Mouche... mas Vitor, tem 25 caras que dá pra evoluir, né? Mas não tem 11, não tem o 11, não tem o time formado, né?
Faltam os caras que ajudam as pessoas a evoluir.
Leandro joga legal, Cristaldo joga legal, todo mundo joga legal, sabe? Não tem nenhum perna de pau, não tem ninguém.
Mas o Leone é feito com fuzile ou com espaguete?
É o espaguete. Rapidinho, Corinthians, pra registrar, venceu por 1-0, o Joinville tinha perdido pro Grêmio.
Empatou em gols com o Renato Cajá, o Corinthians.
Sensacional. E nada, tem 10 pontos para quem tá remontando o time, pelo menos não ficou lá para trás, são 10 pontos, enquanto os líderes ali tem 15, 13. E o São Paulo de Osório, comentem então a estreia do treinador, a vitória do São Paulo, 2-0 sobre o Grêmio no Morumbi.
Foi Osório? Graças ao Osório?
Não. Aliás, foi, mas não.
Também.
Foi por quê? Porque o senhor Luiz Fabiano...
Senhor Luiz Fabiano.
O senhor Luiz Fabiano...
Sir.
Se deslocando, tocando a bola de primeira, solidário, ajudando na marcação, procurando os espaços para tabelar. Olha, para quem achava que não tinha condição física, impressionante, né? Como a chegada de um técnico pode colocar o cara no banco, a necessidade de arrumar um contrato novo pro ano que vem, pode fazer o jogador, né, ter uma atitude tão diferente. O Ganso não conseguiu se movimentar ainda o quanto necessário, mas um pouquinho melhor que nos últimos jogos, não sei se isso vai durar. E eu acho que uma coisa legal, que o Carpegiani fazia, né? Era muito xingado quando se coloca o Carlinhos na frente do lateral esquerdo, sim, lateral marcador com o lateral que avança.
Eu acho que o Osório é muito parecido com o Carpegiani.
Não fala isso. Eu sei disso, não, mas não fala.
E eu gostava do Carpegiani.
Então, mas não fala isso. A gente vai ter muito problema lá dentro. A gente sabe como é que funciona o São Paulo.
Olha, você citou um nome não delicado pro Vitor Bino, Matias.
Não fala isso. Porque
Somos todos Carpegiani. Somos todos Carpegiani?
Parmigiana.
Já sou Carpegiani. Então, eu gostei muito da abertura. E uma coisa que eu tô gostando muito do Osório.
Debut.
Eu acho que na entrevista, ele fala de futebol, ele é muito gentil, ele tá preocupado em aprender o idioma, ele chegou...
Baita terno.
Ele chegou reverenciando. Quando o Muricy voltou ao São Paulo, parecia um favor do Muricy pro São Paulo. Quando o Paulo Autori chegou no São Paulo, tá chegando o técnico campeão do mundo. O Osório tá reverenciando a oportunidade que ele considera até agora a maior da carreira dele. Tá tratando com muito respeito o clube.
Esperto.
Que foi?
Esperto.
Não, você tá sendo maldoso.
Ué?
Ele tá sendo honesto.
Honesto
não. Esperto e honesto são coisas muito diferentes.
Cuidado,
você falou.
Vai ser ludico
tá sendo honesto, tá sendo cuidado. Extremamente honesto. Cuidado. Saiu de um clube onde era idolatrado, largou uma proposta melhor do Chivas pra vir no clube que ele considera um dos maiores da América do Sul, na visão dele, que ele conhece os jogadores, ou pelo menos uma parte deles, e acha que pode fazer um bom trabalho.
E é pertinho de Mongaguá ainda, né?
Tá tratando com uma enorme reverência a isso, com muito respeito, não entrou na pilha das piadinhas dos bilhetinhos. Então eu acho que...
Não parece ser séria da sua parte.
É muito legal quando a gente troca respeito, em vez de desdenhar do respeito, se a gente quer que alguma coisa evolua.
E aí tem o seguinte...
Eu tô com
o
bilhetinho. Eu tô com o bilhetinho.
Tem um milhão de caras pra você fazer uma piada. Eu pegar um cara que respeita fazer uma piada no meio de um monte de cara que parece que não tá nem aí pro time, não vai ajudar muito.
Um minuto pra uma piada com o Dagoberto.
Não, deixa eu só
em campo.
Segundo,
precisei.
A gente já discutiu com o Fernando Diniz quando chegasse um time grande com aquele esquema de jogo que ele tem no Audax. Sim.
Que loucura.
Ele ia ser bem cobrado.
Três loucura.
Vai acontecer em algum momento desse time do São Paulo, de o primeiro volante ali, rapaz, e dar contra-ataque. Sim. porque eu vi um São Paulo com a meiuca ali bastante aberta. E agressivo. A zaga do São Paulo não inspira confiança.
Acho que Denilson vai rodar uma hora.
Um ou outro passe errado ali pode causar um problema grande. Vamos ver quando isso acontecer, qual vai ser o tipo de tratamento que o Osório vai receber.
Vai receber o tratamento do Capejani.
Vão tratá-lo como louco.
Isso. Exatamente.
É. Maluco.
Por isso que eu falei que o Batista não fazia a comparação.
Então ele que acha um volante que erre menos passe do que essa dupla que ele tem aí, que Souza e Denilson...
E a marcação na frente, né, Leandro?
É. Denilson é jogador do Wenger, hein? Respeita. É muito tempo Wenger não, na academia.
Wenger não.
Você não gosta do Wenger?
Não. Não acho ruim, mas não gosto.
Tinha que demitir no primeiro inglês já.
Super, não acho que demitir. Super valorizar demais, né, Vitor?
É aquele time de 2004, genial, brilhante, espetacular.
Mas não era o Wenger que tava em campo, né?
Garante o Wenger por muitos anos da equipe.
É, e não era, ele que tava em campo.
Leandro,
o Wenger mandou contratar o Denilson, o Wenger mandou contratar o Juan. Você começa a fazer a lista aqui, tira os coelhos da cartola, o lateral esquerdo.
Mick Horn me gosta do Wenger, eu gosto também.
Leandro Amin, tchau. Tchau. Destaque final.
É, amanhã o Brasil estreia no Mundial Feminino e a NBA pegando fogo.
Gostou? Que porcaria de destaque final. Vitor Birner, tchau. Destaque final rápido.
Um grande abraço a todos. Meu destaque é para a abertura da Copa Autonomia. O Autônomo entra com dois times na competição.
E você não viu dois jogos, né, nesse feriado?
Um dos times vai enfrentar o Hermanos na abertura?
Exato.
O Hermanos na abertura, o outro enfrenta o Areião. Isso. Se alguém quiser ir ao jogo, você sabe o endereço de cabeça?
Werner Siemens, 33.
Isso fica ao lado da ponte do Piqueri.
Ali perto da Polícia Federal, onde você faz passaporte.
Perto da ponte do Piqueri, se quiser entra na rua, Bento Bicudo, né, o nome?
Bento Bicudo.
CDM, Bento Bicudo. CDM,
Bento Bicudo, entra na internet, vá assistir o jogo um dia.
Ninguém mais entra na internet, Vitor Bino, as pessoas já estão na internet.
Então tudo bem, você vai à internet, procura onde fica o CDM Bento Bicudo, você consegue estacionar o carro dentro, não paga.
Mas e o 11, você não vai dar o 11? Eu achei que era a escalação.
Não, porque eu tenho uma dúvida.
Vai ficar falando, blá, blá, blá.
Paulo Júnior virou dúvida.
Não, Paulo Júnior é certeza, tem outra dúvida.
Que
louco. Garantido,
quem tá rindo. Eu tô garantido. Então, estamos estourados, me acabou.
Então, se alguém quiser ver o jogo, recomendo, vá ver a partida de Várzea, vai se divertir, vai voltar o clima do futebol do passado. Não vai ver muita técnica, vai ver muita raça e...
É você que tá falando, eu vejo muita técnica. Técnica ruim também é técnica. Matias Pinto, valeu.
Um saludo aí pros ouvintes, Célio Brum, Júnior, Arão Alcântara e Ezequias Pierre, como sempre.
Vale. Chico Patti, Malta.
Sim.
Valeu.
Valeu. Sim, ele me chamou, eu falei sim.
Pois é.
Os copos da casa do Chico são sempre verdes.
Encerrou.
Não tem problema nenhum. Boa noite a todos. Tchau, tchau.
Titulares 101. Tchau, tchau. Chega segunda-feira às 8:01. Valeu.